decidi, orando muito, debaixo também da orientação de Deus, em gastar dois momentos do púlpito no mês da família, falando de algo que, no meu ver, é importantíssimo para as famílias, porque é o início de novas famílias, é o início quando Deus começa, então, uma nova família a partir de uma família já instituída. E esse relacionamento na nossa cultura se chama namoro. Na cultura bíblica não tinha o nome de namoro, mas existia sim esse momento pré-nupcial, esse momento em que jovens se encontram em paixão, se encontram em amor, se encontram em encantamento e então desenvolvem um relacionamento chamado namoro. Mas namoro é uma coisa séria, porque pessoas não sabem como iniciar um namoro ou estão muito envolvidos e influenciados por uma cultura de namoro não boa, pecaminosa, na verdade, da cultura brasileira, que acabou tomando o codinome de ficar. E isso é um problema sério no nosso meio. E isso acaba influenciando a igreja, e muita gente não sabe como iniciar, o que buscar, como se encantar com alguém que possa ser aquele príncipe ou aquela princesa de Deus para a minha vida. E não é à toa que nós temos muitos namoros que são desfeitos no meio da igreja de Cristo. Ou muitos jovens que ficam namorando, não é? Interminavelmente muitas pessoas, porque não estão seguindo o programa divino para namoro. No coração de Deus, namoro é feito para uma preparação. Por isso que eu estou perguntando aí: namoro cristão, curtição ou preparação? O que é que Deus entende como namoro? E nós precisamos nos preparar, porque a cultura nossa brasileira, com todo esse sangue latino, essa quintura latina, não é? Nós acabamos por achar que namoro é uma curtição. Nós achamos que namoro é um momento para eu curtir a vida. É verdade que você pode ter tido já um relacionamento e entendeu que não era o caminho e Deus falou não. Eu mesmo fui assim. E é bom que se veja isso no namoro. Mas é certo que sempre venha esse namoro a ter um término por alguma razão muito clara de Deus ou não. Sempre que nós iniciamos um namoro, nós precisamos entender que é um tempo de preparação e não de curtição na mente de Deus. Como eu disse para vocês, um dia eu ganhei esse livro aqui, ó, Stephen Kanitz, Família Acima de Tudo. E o Stephen Kanitz, ele foi criado numa igreja chamada Igreja Anglicana. E eu acho que ele foi muito frustrado na igreja. O que eu também poderia ter tido a história de ter sido, porque o meu pastor, quando eu era jovem, adolescente, não lidava e não ligava para nós como jovens e adolescentes. Ele esperava a coisa acontecer. Como eu disse, nunca houve na minha história um momento em que eu estivesse sentado como vocês aí e eu ouvisse o meu pastor falar sobre namoro no púlpito. Nunca. Nunca ouvi enquanto jovem e adolescente na igreja que eu frequentei. E esse camarada deve ter tido uma história dessa, porque ele escreve esse livro, o título é extremamente sugestivo. Esse é um livro que se vende pelo título, Família Acima de Tudo, Descubra o Verdadeiro Valor das Pessoas Mais Importantes da Sua Vida. Isso chama atenção e a gente acaba comprando um livro desse. E eu ganhei de presente de uma pessoa amada esse livro com muito amor. Eu sou grato a ele que me deu esse presente. Mas lendo o livro, o Stephen Kanitz acaba por revelar qual é a visão dele com respeito a Deus, a família e Bíblia. Infelizmente, diz ele aqui, ó, a Bíblia diz muito pouco sobre família e como criar um filho. Além de ame-os, uma frase que a maioria dos pais nem sabe exatamente o que significa, encontramos, de fato, poucas referências sobre o cuidado com filhos no texto bíblico. Isso não é verdade. Isso é uma ignorância do Stephen Kanitz com respeito à Bíblia. Ah, eu escrevi aqui a caneta. Horrível, que absurdo. Isso é frustração. Está tudo escrito no meu livro. Isso demonstra a falta de percepção bíblica de um camarada que não consegue ver na Bíblia uma série de princípios que orientam-nos como família, inclusive no namoro. Então vamos ver esses princípios aí. Primeiro eu quero dizer lá, o que a palavra de Deus tem a dizer sobre namoro? O que Deus tem a ver com o meu namoro? Tudo, tudo. Foi Ele que instituiu em mim, em você, essa chama fogosa chamada paixão. Quem é que colocou isso dentro do nosso coração? Quem é que instituiu que um jovem, um adolescente, a partir dos 12 anos, está adiantando um pouquinho, né? 11 anos de idade, ele perde aquela repulsa pelo sexo oposto, porque quando eles são juniores, e a gente trabalha com juniores, trabalha com a meninada pré-adolescente aí, a meninada entre 7 a 10, 11 anos de idade, você quer botar fogo numa competição, você põe o quê? Meninos contra meninas. Passa um ano, gente, 6 meses. A gente tem um trabalho agora para separar os meninos das meninas. Muda radicalmente. Quem é que enfia no coração dos nossos filhos a partir de 12 anos de idade essa atração, essa paixão, esse amor pela pessoa? Foi Deus que fez isso. Porque é Deus que fez assim. Porque Deus quer que nós nos casemos, multipliquemos, tenhamos filhos, e esses filhos vão glorificar a Deus, e a família de Deus vai crescendo, e Ele terá milhões de adoradores aqui na terra e lá no céu. Então Ele tem a ver com essa paixão. Ele tem sim a ver com esse amor. Ele tem sim a ver com isso. Mas o mundo estragou tudo isso. O mundo inventou um sistema ou um relacionamento que não observa o compromisso com Deus. O namoro se tornou algo que é apenas curtição. E o namoro só deve acontecer se ele visa o casamento. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7. Abre lá comigo. Vê só o que Deus diz. Deus, Ele sabe que nós temos problema por causa da corrupção do nosso coração. Somos pecadores, a gente não pode fugir disso. Ou só eu sou pecador aqui nesse lugar? Não somos, todos nós. E Deus diz assim, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. E cada uma o seu próprio marido. Deus está dizendo para nós, eu sei que vocês têm necessidades sexuais, eu sei que vocês têm desejos sexuais, eu sei que vocês têm essa atração dentro de vocês, porque eu os criei assim, mas a corrupção do coração de vocês por causa da escolha do pecado faz com que vocês tenham a tendência para a impureza, mas por causa da impureza. E aí ele diz, então, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, qualquer relacionamento que eu comece de paixão e de amor no meu coração, precisa vislumbrar o versículo 2 de 1 aos Coríntios 7. Tenho que olhar para a pessoa sabendo que esse relacionamento, se acontecer, se desenvolver, tem que terminar em ela sendo a minha esposa e ele sendo o meu marido. A Bíblia não tem aí, quanto ao que me escrevesses, é bom que o homem satisfaça os seus desejos. Fiquem! Porque isso é a proposta do ficar. A proposta do ficar é exatamente essa curtição que desemboca em uma série de problemas. Outro dia estava havendo na televisão, um indivíduo que ficou, gerou uma filha, foi até preso agora. É um cidadão aí da televisão, porque gerou uma filha e não foi responsável com a gestação e a existência da filha, ou do filho, não sei precisar isso. Isso é o resultado do ficar. Frustração, prisão, escravidão, tristeza. Mas isso sorrateiramente entra para dentro da igreja. E a gente acaba vendo uma série de jovens e adolescentes da igreja de Cristo e pastores, colegas meus, dizendo: não, mas isso é coisa da juventude. Isso é coisa da época deles. Não é não. Porque se fosse, Deus ia reconhecer na Bíblia. Se fosse, Deus ia dizer: olha, haverá um momento na vida de vocês em que a paixão será muito mais fogosa, muito mais latente, muito mais à flor da pele. Então, para dar uma aliviada nessa paixão, fiquem. Mas não tem nada disso na Bíblia. Pelo contrário, o que eu tenho é: mas por causa da impureza, por causa dessa luta que nós temos com o nosso coração, com o desejo carnal, sexual, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, quando a gente começa a se despertar para isso, a gente tem que lembrar que eu vou entrar num relacionamento para a glória de Deus, para a vontade de Deus, para que Deus seja honrado e obedecido na minha vida. Então, nada de ficar. Ficar é pecado. É pecado. Não é um erro. Não é um deslize. É pecado. Porque não vislumbra a vontade de Deus em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 e 2. E por isso está errado. E o que está em desacordo com a palavra de Deus é pecado. Então aí a gente tem que começar a pensar junto com Deus, como é que a gente vai então entrar nesse relacionamento de namoro. Então eu quero mostrar para vocês requisitos para o início de namoro. Então vamos lá. Primeiro requisito, vimos a semana passada, compromisso com Deus. A Bíblia foi muito clara para nós a semana passada em que um filho de Deus se apaixona, namora e casa com filhos de Deus. Então essa é a primeira, primeiro requisito. Não tem outro caminho. Compromisso com Deus. 2 Coríntios capítulo 6, 14, 18. Eu não vou ler, nós já lemos a semana passada, mas um filho de Deus se apaixona por filho de Deus. Segundo requisito, tem que entender que tudo que eu farei no namoro, seja um beijo, seja um abraço, seja uma carícia, seja uma pegada na mão, sejam palavras, vestimentas, lugares, olhadas, tudo que envolve um namoro, tem que ter objetivos santos. Abra comigo aí em Colossenses capítulo 3, e veja como o namoro está aí, nesse versículo. Colossenses capítulo 3. E é interessante como tudo isso que eu estou falando para vocês está refletido em Cântico dos Cânticos, capítulo 1 e 2, que é a época de namoro de Sulamita e Salomão. Quando ela tem uma pressão fogosa da paixão, e ela chega a sonhar com Salomão como se já tivesse casada. Ela diz assim para suas amigas: parem, parem o amor, enquanto não é tempo. Isso é santidade, que pressão tem. Então olha só o que diz o versículo 17 do capítulo 3 de Colossenses. E tudo o que fizerdes, tudo, inclui namoro. Ah, tudo, inclui um beijo na namorada. Tudo, no namorado também, não é? Tudo, inclui uma carícia. Tudo, inclui palavras. Tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação. Tudo em ação e palavras inclui o tipo de vestimenta que eu vou usar no namoro. Tudo em ação e palavras inclui os messengers, os torpedos, WhatsApps que eu vou trocar com a minha namorada e com o meu namorado. Tudo tem que servir para a glória de Deus. Fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Então tem que ter objetivo santo. Não só aqui, mas em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que era uma igreja que tinha problemas. Ah, e se existisse o ficar, não era chamado de ficar naquela época, Mas Paulo não escreve à toa e inspirado pelo Espírito Santo em Deus, não tem lá o capítulo 7 aos 1 Coríntios à toa, porque já eles estavam tocando mulher aqui e lá, era o ficar do primeiro século da igreja. E lá no capítulo 10, versículo 31, olha só o que diz o texto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Outra coisa qualquer cabe o meu namoro. Então, se você vai pegar na mão da sua namorada, se você vai beijar o seu namorado, se vocês trocarão carícias no namoro, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o parâmetro. E assim a gente estabelece santidade no relacionamento de namoro. Mas também maturidade pessoal e cristã. Nós temos orientado, mas é fato que eu também tenho orientado vocês a reconhecerem o desenvolvimento dos seus filhos. Embora nós tenhamos uma orientação, olha, pensa com 18 anos, porque 18 anos já a maturidade está chegando, tem um pouco mais de responsabilidade, mas há alguns dos nossos filhos que estão para lá de 18 anos sem chegarem ainda aos 18. Isso nós temos reconhecido já aqui em alguns filhos de vocês que não têm 18 anos, mas têm sido abençoados pelos pastores num relacionamento de namoro nesta igreja. Porque não é a idade, tem gente com 30 que não tem a maturidade de 16, e tem gente com 15, a 16, 17 que tem maturidade já de gente de 20. Então o que é que a gente tem que levar em consideração é a maturidade pessoal e cristã dos indivíduos. Porque senão vai desembocar em problemas. E gente, pais, me ouçam muito bem. Vocês têm pastores nesta igreja que estão monitorando seus filhos a todo tempo. Estão conversando com seus filhos a todo tempo. As esposas desses pastores estão conversando com seus filhos a todo tempo. E nós estamos vendo qual é o nível de maturidade pessoal e cristã dos seus filhos. Se você ainda não consegue perceber, porque às vezes para nós pais é mais difícil. Porque as crianças são crianças. Eles continuam sendo aquele bebezão nosso. E muitas vezes como pais a gente tem um pouco de dificuldade de ver. E aí a gente pode ter dificuldade. Converse com os pastores e você vai entender o que Provérbios 13, 16 e 14, 7 diz. De não andar com os néscios. Não é? Não andar no conhecimento do insensato, os nossos filhos têm da igreja. Então há uma maturidade que pode ser observada para que eles comecem a namorar. Afinidades, precisa ter afinidade. Tem que olhar e bater o tum-tum coração. Tem que ter afinidade, tem que olhar para o rosto da moça e para o rosto do rapaz. E tem que ver, haver aquela química. Tem que achar linda, maravilhosa. Apaixonante, tem que ter afinidades. A Bíblia diz em Amós 3:3, como andarão juntos se não há afinidade entre eles? E a gente vê aquela coisa crescendo, se desenvolvendo. Ah, uma paixão incontrolável. Mas não basta só isso, tem que ter outras coisas. Aprovação dos pais, porque Deus fala através dos pais. Fala através de autoridades que nós temos, aprovação dos pais, não é? Conselhos espirituais de crentes maduros, seus pastores, gente que nós temos aqui na igreja que acompanha cada um de vocês. Então, pais, tem que dizer sim. Aí, conselho espiritual de gente madura na fé. Aí a gente tem que contar com esses que já passaram por isso. Tem uma vida exemplar, familiar. E a gente sabe que Deus pode usar essa gente na vida da gente. Conselhos espirituais maduros ajudam muito o namoro a ir para frente. Namoro como oportunidade de santidade. Encara o namoro como uma oportunidade de serem santos. Porque essa é a vontade de Deus, diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Abre lá comigo. Você tem aí, qual é a vontade de Deus para o namoro de vocês? E diz assim o versículo 3... Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da porneia, é a palavra aqui na Bíblia. tudo que envolve impureza sexual acabe nessa palavra porneia, que aqui está traduzido como prostituição. Namoro é uma oportunidade de santidade. De santidade. Então isso precisa ser levado em consideração. E último. O último requisito. Amadurecimento na oração e no conhecimento da palavra de Deus. Eu sei que muitos de vocês olham para nós, pastores, como exemplo. E tem que ser assim mesmo, está lá na Bíblia. Eu tenho que ser modelo para vocês. Então é importante que os nossos filhos amadureçam na oração e no conhecimento da palavra de Deus. Na oração, sabendo que Deus pode fazer muito por eles. E lá em Efésios 3, 20 e 21 está assim. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. É isso. Coloque em oração, jovem, adolescente, a sua vida de paixão diante de Deus. E Deus vai dar a você uma pessoa especial, que vai ser usada por Ele, para a glória dEle e para o bem de vocês. E de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando a palavra de Deus? E isso nós vamos exigir. Porque nós queremos que os jovens e adolescentes entendam que existe um padrão de namoro que precisa ser observado. Isso tem que ser escrito para a gente lembrar. E o padrão de namoro que eu vou ler para vocês aqui é fruto e resultado de um ano de oração, de estudo bíblico, de observação, de encontros que Débora e Lucas tiveram juntos. Eu estou lendo o padrão que eles escreveram, está aqui na minha mão, padrão de namoro de Lucas e Débora. Para o namoro que honra e glorifique ao Senhor, visando uma preparação para o casamento santa e pura, deve-se ter com base a palavra do nosso Deus. Tudo isso eles escreveram. Assim, Lucas e Débora, a partir da leitura de alguns textos bíblicos chaves para um relacionamento saudável, seguido de reflexões e oração, estabeleceram abaixo um padrão de namoro para que, com a ajuda do Senhor nosso Deus, nossas famílias e nossos líderes, possamos seguir honrando em todos os momentos do nosso relacionamento. Nesse processo, devemos lembrar que o namoro é a preparação para o casamento e que este, de forma alguma, deve servir para a realização de si próprio, mas deve ser visto como a representação do amor de Cristo e da Igreja, que tem como propósito agradar a Deus. Primeiro, obediência aos pais. Obedecer aos pais e estar sempre dispostos a ouvir seus conselhos, pois eles são muito mais experientes do que nós em todas as áreas, principalmente nesta, e porque Deus os instituiu como autoridade sobre nossas vidas. Em obediência à palavra, devemos honrar nossos pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Acreditamos também que nossos pais devem ser os primeiros a pedirmos ajuda e conselhos em nosso relacionamento, pois são eles os nossos líderes e melhores amigos que nos ajudarão a andar melhor nos caminhos do Senhor. 2. Orientação dos líderes e pastores. É importante escutarmos nossos líderes, ouvindo seus conselhos e orientações, pois são pessoas que vivem a palavra fielmente e querem nosso bem. Além de serem da confiança de nossos pais, são também autoridade instituída por Deus nas nossas vidas. Fala e conversa. Em nosso relacionamento, uma ferramenta muito útil para o nosso desenvolvimento são as conversas. Porém, estas não devem conter impurezas, palavras torpes, fazer menção à imoralidade e outras coisas, sendo palavras que edificam e agradam sempre ao nosso Deus. Devocional. Sabendo que para qualquer relacionamento saudável, da base é a palavra do nosso Deus, é importante estarmos sempre visando fazer um momento devocional e conhecimento da palavra juntos, colocando isto acima de qualquer outra coisa em nossas vidas. Pois entendemos que o alicerce para as nossas vidas, principalmente para o casamento, é relacionamento verdadeiro e diário com o nosso Pai. Roupas. Para mantermos um namoro que busca santidade, é importante nos preocuparmos com o modo em que nos vestimos e nos apresentamos para o nosso namorado ou namorada. Pois sabemos que as tentações e os desejos eventualmente surgirão, e é importantíssimo estarmos preparados e em comunhão com o nosso Deus para lutarmos contra estas. Abraços e carícias. em nosso relacionamento, esta é uma área que devemos tomar extremo cuidado, uma vez que pode gerar grande destruição na vida do casal, como na de seus familiares. Sendo assim, determinamos um modo como proceder em relação a não realizar beijos demorados, não realizar abraços apertados e demorados, tomar cuidado com as mãos e toques em lugares inapropriados, não realizar carícia que estimule o desejo sexual, a mínima que seja, e não olhar para lugares indevidos do corpo do ou da namorada, namorado. E último testemunho. Como todo cristão que se preocupa em pregar o evangelho e ser diferente neste mundo, em nosso namoro devemos tomar muito cuidado com o que os outros pensarão, principalmente aqueles que não conhecem ao Senhor. Devemos apresentar um testemunho puro e íntegro que seja um exemplo neste mundo. E fazemos do nosso namoro uma ferramenta para pregarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Isso é fruto e resultado direto da observação de tudo isso que eu falei para vocês. Dos conselhos que eles tiveram do pastor Arthur e da Aline, dos conselhos que tiveram do Fábio, Aline, Marcos e Gica, dos conselhos que tiveram dos pais. E eu apresentei para eles o que os seus filhos receberão daqui para frente. Uma série de versículos bíblicos que eles leram, observaram e escreveram o padrão de namoro. É isso. Eles aprenderam. E é assim que a Bíblia trata. Sabe, na verdade, quem ensinou Lucas e a Débora a escreverem esse padrão? Mas olhando para a Bíblia e aprendendo sem a intervenção qualquer nossa para escrever o padrão. Agora vocês escrevem e apresentam para nós. A gente vai ver se vocês chegaram aonde precisam. Para a gente dizer, pode namorar. Diante de um padrão desse, vocês vão de concordar comigo. Que de fato, esses dois aprenderam. E tinham todo o privilégio de Deus em primeiro lugar. Para poderem começar a namorar. Então, eu estou orando por vocês. Eu e pastor Arthur estamos preparando todo o processo para vocês jovens e adolescentes. Queremos orientar, queremos acompanhar, como eu disse, eu e Arthur como pastores, nossas esposas, a gente quer que vocês namorem, desfrutem o máximo do namoro, nós amamos fazer o casamento de vocês aqui na igreja, ontem mesmo fizemos um, e a nossa intenção é que vocês cresçam muito, como namorados e namoradas, para a glória de Deus, e para o bem da sua família, e para o testemunho do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe. Conte conosco, pais, contamos com vocês, jovens e adolescentes, queremos ser os seus pastores, mas além dos seus pastores, seus grandes amigos, nessa carreira linda, apaixonante, cheia de amor, que é o namoro. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra viva, eficaz, penetrante, educadora. Eu te agradeço porque o Senhor nos dá todos esses princípios claros para orientarmos os nossos filhos nessa vida apaixonante, de amor, de paixão, que se chama namoro. Senhor, cuida, protege, guarda dos namoros que já existem nesta igreja. E prepara melhor ainda aqueles que estão vindo, já, Senhor, vislumbrando uma vida de namoro, de paixão, lá na frente. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor dê paciência e tranquilidade ao coração de todos eles. Porque eu sei que o Senhor tem uma linda história para cada um deles. Preserve-os de tomarem decisões erradas, que antes de tudo não glorificam a Ti, não colaboram com a alegria e com o prazer que o Senhor tem reservado a cada um deles. Os abençoe, os guarde, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.